Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 6 de dezembro de 2025. É dia da luva, é dia do madeireiro. Essa é a edição 15.004 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Teixeira Frios, queijo bom com qualidade e ótimo preço. Na rua Dr. Raul 882, telefone 3242-2621.
O sol marca presença. Há previsão de pancadas de chuva na nossa região. A temperatura está em elevação. Termômetros agora estão marcando 30 graus.
Queijo bom, com qualidade e ótimo preço, vá no Teixeira Frios, o melhor em frios. Mussarela, presunto, salame, azeitona, queijo fresco e artesanal. Teixeira Frios, massas, pães congelados, pães de forma, seção de mercearia e tudo para você utilizar no seu lanche ou na sua pizza. Vendas no atacado e varejo. E falando em pizzas, deliciosas pizzas semiprontas e bolos de diversos sabores. Teixeira Frios, aberto todos os dias e aos domingos até o meio-dia. Teixeira Frios, na rua Dr. Raul 882, telefone WhatsApp 3242-2621.
São 11 horas mais 3 minutos. Oportunidade de emprego. Supermercados Ipiranga está contratando novos funcionários. Você quer fazer parte desse time forte? Leva o seu currículo na loja aqui de Monte Alto e garante sua chance. Supermercado Ipiranga, olha, nessa equipe seu talento ganha espaço. Está contratando o Supermercado Ipiranga. Leva o seu currículo lá correndo. Gosta de um cuscuz preparado com muito carinho? O Lions Club já começou a servir agora aquele delicioso cuscuz. Um quilo de cuscuz, R$ 45,00. Que delícia, gente. É só retirar na sede do Lions Club. Fica aqui próximo da nossa rodoviária. O Núcleo Espírita Itaguaçu está realizando o seu bazar. E vai até às 11h30, dá tempo ainda, na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151. Nós temos também a Feira do Amor da Mães Maria Dolores. Vai até às 17 horas, lá na União Espírita. A Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier também está realizando o seu bazar, Bazar Solidário. Começou às 8 horas, na rua Emílio Fará, 3.990, lá no Jardim Centenário. O projeto Osmar Luz está com seu bazar também. Peças a partir de R$1,00, lá na rua Benedito Tercini, 101, no Vera Cruz. Lá no salão do Divino Pai Eterno, também está sendo realizado o bazar. Vai até às 12 horas, bazar de santuário de Nossa Senhora de Fátima. O Rotary Club vai entregar amanhã aquela deliciosa costela no bambu. Amanhã, domingo, dia 7, você vai retirar a partir das 11 horas na sede do Rotary Club. Aquela costela que dá para duas pessoas, acompanha feijão gordo, arroz, vinagrete, farofa e mandioca. E bom apetite para todos vocês. Hoje, às 18 horas, tem missa na Capela do Divino Pai Eterno. Às 19h15 tem missa na Capela São João Batista. Às 19h, é o primeiro dia do Tríduo em louvor a Santa Luzia, no bairro da Água Limpa. A parte social começou ontem com sucesso. E hoje é o primeiro dia do Tríduo em louvor a Santa Luzia, no bairro da Água Limpa. Vamos lá e vamos participar.
As vendas do loteamento Jardim São Vitor já começaram e já é um sucesso. Com uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$ 611,90. Eu disse uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$ 611,90. Você terá a melhor localização de Monte Alto. Mande um zap pra gente aí. 16 99767-5233. Financiamento próprio da Garbi Empreendimentos. Sem burocracia, sem comprovação de renda. Loteamento Jardim São Vitor, parcelinhas a partir de R$ 611,90 mensais, ao lado do Jardim Alvorada, saída para Ibitirama.
Loteamento São Vitor, final da Avenida Nelly Baducano.
Magia do Natal chegou na Ótica Tiago. Comprou acima de R$ 400, ganhou o óculos de sol exclusivo. Para você ou para presentear quem você ama. Corre que é por tempo limitado.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias estarão do plantão até a próxima sexta-feira, dia 12. É a Real Farma lá no Vera Cruz, a Drogaria São Martins e a Poupe Já.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16 99708-5129. As obras do loteamento comercial industrial Monte Alto estão em fase final. Já está pronta a terceira etapa. Vá conhecer e adquira um lote de 1.000 metros quadrados com total infraestrutura. Vendas 16 99450-0150. Você está próximo de receber um espaço pronto para o desenvolvimento e sucesso da sua empresa. Fale com a equipe de vendas e garanta seu lote. Ligue 16 99450-0150. Realização e vendas JM e Realize Empreendimentos Imobiliários. Loteamento comercial industrial de Monte Alto. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16 99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo. Na Cooper Citrus, no Shopping Rural, você encontra produtos ICL, uma empresa de nutrição de plantas que cuida da lavoura com produtos Concorde, Longevos, Linha Helper, Kellos e muito mais. Vá conferir na Cooper Citrus, o Shopping Rural, o melhor em produtos da ICL, uma empresa de nutrição de plantas para cuidar da sua lavoura. Cooper Citrus, o Shopping Rural, na Avenida Dr. José de Paulo Eduardo 900, Distrito Industrial, telefone 3244-3200. Cooper Citrus.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Eu gosto muito dessa época do ano. Família reunida, comemorações. E o melhor é poder ganhar uma casa ou 50 mil no Savegnago. Uma grande festa de prêmios e muito preço baixo.
Vem pro Mega Ofertas e economize pra valer.
Leite Italac, 1 litro no Savegnage, 2,85. Arroz 4R, 5 quilos, 12,90. Óleo soia, 900 ml no cartão Savegnago, 6,95. Brahma Lata, 350 ml, PEC com 18 latas, R$50,22. A unidade sai R$2,79. Beba com moderação.
Neste final de ano, transforme a sua vida com o Savegnago.
O fim do ano está chegando e é hora de transformar a sua casa para receber quem você ama. Uma nova cor renova o ambiente e as energias também. Na Pisolar você encontra as tintas Lanertex, cores vibrantes, qualidade incrível, preço justo que darão vida nova ao seu lar. Latex Lanertex Evolution, primeira linha, lata 18 litros, R$ 296. Latex Lanertex Viva Cor Econômico, lata 18 litros, R$ 197. Massa corrida PVA Lanertex, balde 25 quilos, R$ 71. Selador acrílico Lanertex, balde 16 litros, R$122. Tinta piso, base água, Lanertex, lata 18 litros, R$263. Deixe tudo pronto para celebrar com a família. Aproveite e renove hoje mesmo. Tintas Lanertex, você só encontra na Pisolar, na rua Ananias de Carvalho, 670. Telefone 3242-4707.
Super fim de ano premiado Amarelinha Supermercados. Embarque nessa onda de prêmios.
Contra filé bovino quilo no cartão Amarelinha, R$44,90. Coxinha temperada o quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana sadia o quilo no seu amor, R$17,90. Budweiser 350ml, R$3,89. Antártica Boa nesta embalagem à unidade, sai por R$3,09. Se beber, não dirija.
Amarelinha é preço baixo.
Onze horas mais 12 minutos. O comércio lojista de Monte Alto hoje ficará aberto até às 18 horas. Precisa o nosso comércio. Nosso comércio é muito forte. Tem centenas e centenas de opções. E você pode adquirir o seu cupom para concorrer a prêmios. Vários prêmios aí no final do ano, dia 26 de dezembro, na Praça Central. O sorteio de um carro. Precisa o nosso comércio, hein, gente? Até às 18 horas. O Interact Club está arrecadando brinquedos para atender cartinhas de crianças humildes. Talvez você tenha aquele brinquedo aí que seu filho não utiliza mais. Esse brinquedo vai deixar uma criança feliz. Pode entregar aqui na Rádio Cultura. Coloca aí no saco plástico, coloca numa caixa de papelão. Pode entregar aqui, que nós entramos em contato com o Interact. O Interact vem retirar para entregar para nossas crianças. Nós temos também hoje na Praça Central uma boa opção para você dar de presente. É a Feira de Artesanato do Caque e do Clarear. Essa feira começou dia 4 e vai até às 17 horas hoje na Praça Central. Cada produto maravilhoso. Você já viu a nossa Praça Central decorada? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, né? Porque segunda-feira nós teremos também a chegada do Papai Noel, com várias atrações. E a partir de amanhã, todas as noites, com várias atrações, na Praça Central também. Vem com toda a sua família, participe com a sua família também, prestigie o nosso comércio, que é super bacana. Vamos lá, e a Praça Central já está completamente decorada também.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16 99215 1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
As obras do loteamento comercial e industrial Monte Alto estão em fase final. Já está pronta a terceira etapa. Vá conhecer e adquira um lote de 1.000 metros quadrados com total infraestrutura. Vendas 16 99450 0150. Você está próximo de receber um espaço pronto para o desenvolvimento e sucesso da sua empresa. Fale com a equipe de vendas e garanta seu lote. Ligue 16 99450 0150. Realização e vendas JM e Realize Empreendimentos Imobiliários. Loteamento comercial industrial de Monte Alto.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
A magia do Natal chegou na Ótica Tiago. Comprou acima de R$400, ganhou o óculos de sol exclusivo para você ou para presentear quem você ama. Corre que é por tempo limitado.
Super fim de ano premiado Amarelinha Supermercados. Embarque nessa onda de prêmios.
Contra filé bovino quilo no cartão Amarelinha, R$44,90. Coxinha temperada o quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana sadia o quilo no seu amor, R$17,90. Budweiser 350ml, R$3,89. Antártica Boa nesta embalagem a unidade, sai por R$3,09. Se beber, não dirija.
Amarelinha é preço baixo.
O fim do ano está chegando e é hora de transformar a sua casa para receber quem você ama. Uma nova cor renova o ambiente e as energias também. Na Pisolar você encontra as tintas Lainertex, cores vibrantes, qualidade incrível, preço justo que darão vida nova ao seu lar. Latex Lainertex Evolution, primeira linha, lata 18 litros, R$ 296. Latex Lainertex Viva Cor Econômico, lata 18 litros, R$ 197. Massa corrida PVA Lainertex, balde 25 quilos, R$ 71. Selador acrílico Lainertex, balde 16 litros, R$ 122. Tinta piso, base água, Lainertex, lata 18 litros, R$ 263. Deixe tudo pronto para celebrar com a família. Aproveite e renove hoje mesmo. Tintas Lainertex, você só encontra na Pisolar, na rua Ananias de Carvalho 670. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Cooper Citrus, no Shopping Rural, você encontra produtos ICL, uma empresa de nutrição de plantas que cuida da lavoura com produtos Concorde, Longevos, Linha Helper, Kellos e muito mais. Vá conferir na Cooper Citrus, o Shopping Rural, o melhor em produtos da ICL, uma empresa de nutrição de plantas para cuidar da sua lavoura. Cooper Citrus, o Shopping Rural, na Avenida Dr. José de Paulo Eduardo 900, Distrito Industrial. Telefone 3244-3200. Cooper Citrus.
Vendas do loteamento Jardim São Vitor já começaram e já é um sucesso. Com uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$611,90. Eu disse uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$611,90. Você terá melhor localização de Monte Alto. Mande um zap pra gente aí. 16 99767-5233. Financiamento próprio da Garbi Empreendimentos, sem burocracia, sem comprovação de renda. Loteamento Jardim São Vitor, parcelinhas a partir de R$611,90 mensais, ao lado do Jardim Alvorada, saída para Ibitirama.
Loteamento São Vitor, final da Avenida Nelly Badurcano.
Eu gosto muito dessa época do ano. Família reunida, comemorações. E o melhor é poder ganhar uma casa ou 50 mil no Savegnago. Uma grande festa de prêmios e muito preço baixo.
Vem pro Mega Ofertas e economize pra valer.
Alcatra com maminha quilo R$38,90. Arroz 4R 5 quilos R$12,90. Óleo soia 900ml no cartão Savegnago R$6,95. Brama lata 350ml. PEC com 18 latas R$50,22. A unidade sai R$2,79. Beba com moderação.
Neste final de ano, transforme a sua vida com o Savegnago.
Plantão Policial. Oferecimento
Pit Bikes, na rua Jeremias de Paula Eduardo, 1366, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-2394.
No plantão policial, nós tivemos aí o combate da nossa polícia contra furtos, roubos, atendendo mandado também de prisão, tráfico de drogas, e não vai ter sossego em Monte Alto. A Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil estão unidas para combater tudo isso em nossa cidade.
Natal chegando! E você já pensou em presentear alguém especial com uma bicicleta incrível? Vá até a Pit Bikes e reserve a sua bicicleta antecipadamente e retire na véspera do Natal. Escolha entre as melhores marcas Viking, Colle, Absolute Nero 5 e Brutus, com opções de aro 12 ao 29. Ou você pode montar a sua bicicleta personalizada na Pit Bikes. Reserve já sua bicicleta e faça um Natal um momento inesquecível na Pit Bikes, na rua Jeremias de Paula Eduardo 1366. Telefone 3242-2394.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, há 31 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna Pop, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna Pop. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. Há 31 anos servindo Monte Alto e região. Na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Horas mais 21 minutos. Para orientar a nossa população, está tendo algum problema no recolhimento do lixo? Fala direto na empresa, tá? O 99221-0869. O responsável é o Haruan. 99221-0869. Liga que ele dá toda a resposta e todas as informações necessárias. Prefeita Marilene está conosco. Bom dia, prefeita.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, de toda a nossa área rural, da nossa região. João, tenho trazido muitos e muitos abraços de toda a nossa região para Monte Alto, né? Comércio vai começar a abrir. A gente já tem informação aí de que as pessoas das cidades vizinhas estarão vindo para cá, porque o nosso centro já está, nossa praça já está toda linda, linda, ela já está toda ornamentada. Fui pessoalmente fazer assim um olhar de mãe, porque você sabe que mãe é aquela que fala: põe pra cá, põe pra lá, né? E realmente está muito lindo.
Algumas fotos
quem
da nossa
tiver,
praça.
Quem estiver acompanhando a gente pela rede social, dá uma olhadinha, né? Realmente são muitas estrelas, muitos sinos, muita rena. Esse ano nós temos dinossauros na praça, presentes, né? Desejando Feliz Natal, já desejando Feliz Ano Novo. Locais, assim, locais que você pode tirar fotos, né? Então eu falo
tem
que...
Tem uma árvore linda, né?
Tem uma árvore. João, o primeiro momento eu achei que era aquela árvore em que a gente entrava e fazia foto de dentro, que a gente sempre fez. Agora, os meninos já nos orientaram que é uma árvore nova, é uma árvore diferente, e nós vamos tirar foto esse ano dentro do presente. Então, nós já vamos... Nós somos o presente de Deus para a vida das pessoas, né? Então, nós vamos fazer fotos esse ano dentro do presente. Já temos lá um local para foto que já está escrito 2026... Então, assim, já estamos batendo as portas de um novo ano. Eu falo que toda essa renovação, para mim, o Natal, ele é um momento de renovação, de desejo de sucesso, de bênçãos. Mas eu falo que, além de tudo isso, ele é um ano... Parece que quando a gente vira o calendário, vira a vida. Então, que a gente possa aproveitar esse momento juntos.
E, prefeito, a nossa população merece.
Muito.
Isso acaba aquecendo ainda mais o nosso comércio. Renda para nossa cidade. Renda significa imposto também para nossa cidade.
João, como eu disse para você, né?
É um investimento.
Conversando até o final da missa outro dia, quero deixar um abraço todo especial para o Padre Edson, conversando na saída da missa lá do nosso santuário de Fátima, um pessoal de Itaiúva e Itaiaçu estava na porta da nossa igreja, que vieram assistir a Crisma, pessoas da nossa região, e dizendo: nossa, eu não vejo a hora que abre o comércio à noite de Monte Alto, porque eu quero trazer os meus filhos para ver a Praça Central, tirar fotos e comprar os presentes de Natal. Olha que delícia você ouvir isso. Então eu falo, isso é muito importante, até porque a gente estimula os nossos comerciantes a investirem também nas suas vitrines. Porque, gente, a vitrine é a gente olha, né? A gente se encanta e a gente entra para comprar. É igual uma doceria. Se você chegar lá e tem um doce lindo, você vai sentir desejo de comê-lo. Agora, se você chegar lá e ver uma pote toda caída ali, você vai falar... Ah, tá, depois da hora eu como.
Essa eu não vou entrar.
Essa eu tô fora. Então, a gente já fica aí, João, uma dica, né? Que a gente possa ter as nossas vitrines, né? De fora a fora, tanto na Nhonhô do Livramento, como na nossa Antônio Forçati, como na nossa Antônio Conde também, que a gente sabe que tem grandes lojas lá, que elas possam estar todas coloridas, todas iluminadas, para poder receber o Natal.
Nelly Badura aqui no Alvorada.
Muito, João. Nós temos um comércio farto para todos os gostos e todos os bolsos. Eu sempre falo isso onde eu vou. Nós temos um comércio farto, é para todos os gostos e todos os bolsos. E eu vou falar para você, quem pensa que as lojas que estão nos bairros, elas não têm produtos de qualidade, lê do engano, porque eu compro. Eu compro e eu recomendo, porque são produtos lindos, as pessoas que fazem as suas compras são de muito bom gosto. Então você tem que dar um presente, prestigie o comércio da nossa cidade.
Já nós vamos falar sobre a chegada do Papai Noel, porque nós estamos recebendo o professor Cafola aqui, que é presidente do Conselho de Cultura, né? Ô Cafola, bom dia.
Bom dia.
Você quer fazer uma convocação? O que é isso?
É um edital de convocação de Assembleia Geral.
Pois não.
Nós estamos reestruturando o nosso conselho, porque quando ele foi criado, lá em 2007, deveria ter feito um decreto e não foi feito. Então, agora a gente está formalizando ele para conseguir...
É conselho do quê?
Conselho de Cultura.
Conselho
Municipal de Cultura.
Ah, sim. E quando vai ser essa convocação?
Vai ser dia 11 e vai começar às 6h30 da tarde.
Dia 11 é na próxima quinta-feira.
Quinta-feira, exato.
Onde vai ser?
Na Biblioteca Municipal.
Ah, na Biblioteca. Quem é que pode participar? Faz um convite aí.
Olha, todo mundo que trabalha com cultura. Se você trabalha com audiovisual, com artes, se você trabalha com o setor cultural, eventos, você pode participar. Nós precisamos de pessoas que estejam lá engajadas, nós precisamos de pessoas que estejam lá, queiram votar e participar das nossas reuniões.
Vocês vão formar o conselho, então?
Isso, nós vamos formalizar o conselho.
Formalizar.
Formado, João, ele foi feito em 2007, mas como muitos dos documentos que a gente encontra na prefeitura, eles não foram organizados. Vamos ser elegantes, né?
Isso.
Então não foram organizados. E na nossa gestão, né, através desse trabalho, nós vamos formalizar, porque, João, existem muitos recursos para a cultura. Eu quero aproveitar a presença do Cafola e mandar um recado para as pessoas que criticam a cultura no nosso município. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. O dinheiro que o governo federal, governo estadual e o próprio município destina para a cultura, ele não pode ser utilizado em outras pastas. Eu não posso tirar o dinheiro dos meus alunos do Projeto Guri, dos meus alunos do conservatório, né, do trabalho que a gente realiza hoje maravilhoso com a nossa biblioteca, do recurso que a gente tem para manutenção dos nossos museus, que recebem milhares de pessoas por ano, para colocar em outra pasta. Existe uma coisa dentro da prefeitura que se chama responsabilidade fiscal. Então, dentro da nossa responsabilidade fiscal, a nossa equipe da Secretaria de Segurança, a nossa Secretaria de Cultura, ela conseguiu muitos recursos. Haja visto que o nosso Movicel, né, de todos os municípios do estado de São Paulo, nós fomos o único município contemplado. Isso significa que nós temos uma equipe competente, nós temos uma equipe que conversa com as bases. E mais que isso, nós temos uma equipe de cultura hoje que ela não fica centralizada aqui no nosso centro. Ele vai para os bairros, ele convida as pessoas, todo mundo tem um dom artístico, basta nós darmos oportunidade. Haja visto o trabalho que o Renan Petraço tem feito na cultura com os nossos artesanatos. João, tem artesanato de Monte Alto hoje, que eu sei que está em Portugal, tem artesanato de Monte Alto que está no Japão, está do outro lado do mundo.
Vai visitar a feira de artesanato.
Exato.
Para ver os produtos confeccionados pelos alunos.
Também. Então eu falo para você, João, que nós precisamos rever alguns conceitos pré-conceituosos que a gente tem em detrimento da nossa cultura. A população tem direito à saúde, à educação, à segurança, porém, também está na nossa Constituição o direito à cultura e ao lazer, que é o que nós temos feito. Porque nós não deixamos de investir os 15% de saúde, muito pelo contrário, a gente investe muito mais. Nós não deixamos de investir os 25%, que é a nossa obrigação, em detrimento da educação, muito pelo contrário. Todo mundo vê o que tem acontecido, a revolução que nós fizemos dentro da nossa educação. Não temos problema com a nossa folha de pagamento, haja visto que o pagamento, desde que nós entramos, ele é sempre antecipado. Nós nunca deixamos de dar o aumento, nós nunca deixamos de aumentar o vale alimentação. Então, quando uma prefeitura ela é bem gerida por uma equipe comprometida em resolver os problemas da população e ela tem recursos para todas as pastas, ela também tem obrigação de ter recurso para que as pessoas possam ter cultura e lazer. Eu tenho um orgulho, Cafola, como mãe, como professora, como cidadã montealtense, em saber que se tornou lei a nossa Feira do Livro. Eu sei o quanto a minha equipe apanhou quando nós trouxemos de volta a Feira do Livro para Monte Alto. E eu sei que você, como uma pessoa que ama cultura no nosso município, acompanhou isso muito de perto.
Sim, acompanhei.
E nós precisamos que as pessoas tenham oportunidades. Hoje, na nossa praça, as pessoas têm direito ao rock, elas têm direito ao samba, elas têm direito à diversidade, elas têm direito de conhecer toda a forma de cultura que existe no nosso país e valorizar a nossa, que isso é muito importante.
Bom, então, vai ser formalizado o conselho?
Isso, a partir dessa assembleia, né?
Certo, dia 11... A partir das 18 horas e 30 minutos na biblioteca.
Biblioteca Municipal.
Quem mexe com cultura aí, nossos escritores, fotógrafos, tudo isso?
Tudo isso. Tudo isso e mais um pouco, né? Porque assim, a gente tem as câmaras setoriais. E essas câmaras setoriais, elas têm a música, a dança, artes visuais, artes cênicas, livros, comunidades, economia criativa e outras cadeiras. E tem a cadeira do Poder Público também. Sim. Que está presente também, que não está aqui, porque a indicação. Aqui é a eleição.
Certo.
Certo?
Depois da eleição, você volta aqui para falar como que ficou.
E
tá ótimo?
E olha, eu fico muito feliz. Tá? Eu gostaria de te parabenizar.
Ainda bem que tem essas pessoas
agradecer,
que gostam disso.
Te agradecer, porque às vezes, eu não vou ser muito sincera, às vezes a gente se sente meio sozinho nessa luta. E aí quando a gente vê pessoas como Cafola, como tantas outras que vêm e falam, não, vamos montar o conselho, vamos legalizar, vamos formalizar, vamos dar andamento nos projetos. João, quando a gente vê um projeto como o Movicel, que vai para os bairros, que acolhe as pessoas, como a gente vê outros projetos da cultura, que a gente vê chegando nos bairros, trazendo pessoas, dando dignidade, dando oportunidade, trazendo novos talentos para cá, então a gente fica extremamente feliz. Cafola, em seu nome eu quero cumprimentar a todos da nossa cultura e lembrar, João, que no período do Covid, os nossos artistas, todo mundo da cultura, foram os primeiros a parar e foram os últimos a voltar.
Sofreram.
Então nós precisamos, nós temos obrigação de investir e de poder dizer à população que recursos federais vêm, que recursos estaduais vêm e que o município também tem a sua contrapartida para que a gente possa oferecer. Nem todo mundo da cidade tem condições de pegar o seu carro e ir 4 ou 5 vezes para Ribeirão Preto, para São Paulo, levar o seu filho para assistir uma peça teatral, levar o seu filho para participar de uma ação cultural. Então nós, enquanto poder público, nós temos obrigação de trazer para o município para que todo mundo possa conhecer cinema, cultura, que a pessoa possa participar das ações culturais. A nossa manifestação cultural é uma forma da população dizer se ela está satisfeita ou não com a realidade do seu país, da sua cidade.
Professor, um abraço e um ótimo final de semana para você.
Obrigado para vocês também.
Eu não tenho tempo para falar tanto, mas fiquei sabendo que foi um show a formatura da Escola Nelly Badur. Viu?
Foi lindo.
Parabéns.
Fazia muito tempo que não tinha. Então.
Fazia muito tempo, todo mundo se elogiando. Próxima semana nós vamos falar com você.
Parabéns.
Parabéns, tá bom? Tá.
E lembrando, João, que enquanto prefeita, ao deputado Ricardo Silva e Rafael Silva, nós conseguimos o recurso para a reforma da Escola Nelly. Isso. Nós não pensamos só nas nossas escolas municipais, porque nós sabemos que os nossos alunos, eles saem das nossas escolas municipais e eles vão para as escolas estaduais. Então, lá eles também têm que ter esse mesmo acolhimento, essas mesmas condições que nós oferecemos nas municipais.
Certo. Bom, nós temos aqui, hoje termina a feira de artesanato do CAC Clarear. Nossa, que sucesso!
Sucesso!
Todo mundo está elogiando. Pois quero falar com você também, que desde quando você assumiu, você sempre antecipou o salário. Quero saber se vai antecipar também agora, mês de dezembro.
Lógico.
A secretária da Assistência Social, Ana Gutierrez, está aqui conosco. Ana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para falar do sucesso da feira CAC Clarear.
Termina hoje, né?
Termina hoje, é uma hora. Né? Mas assim, foi um sucesso, sobraram pouquíssimas peças, mas temos coisas muito lindas. Você ouvinte que precisa de um presente.
Olha lá, que lindos.
Ai, lindo mesmo, lindo, lindo. Inclusive, você fez uma bonita abertura, viu, prefeita? Tá? Eu vi aí. Começa segunda-feira, distribuir as senhas para cestas de Natal?
Isso. A Secretaria de Assistência Social, a partir de segunda-feira, começa a entregar as senhas das 1000 cestas de Natal. Então, como todo ano, desde que a prefeita Marilena assumiu, nós entregamos 1000 cestas, 2000 litros de leite e 1000 frangos.
Isso. Né?
São 1000 famílias agraciadas.
Já estão cadastradas essas famílias.
Sim, já estão cadastradas essas famílias. São famílias que nós atendemos o ano todo. Né? São famílias que estiveram conosco, tanto dos CRAS, atendidas no CREAS, quanto no... na nossa Secretaria de Assistência, no órgão gestor, estamos lá com todo mundo para fazer essa distribuição, essa festa de Natal.
8, 9, 10, 11, 12 vão distribuir as ceias.
Vamos distribuir.
E as cestas, quando vocês vão entregar?
No dia 16, isso, às 8 horas da manhã, aqui, no Turcão.
Isso. E as senhas eles buscam onde?
As senhas podem ser retiradas nos CRAS, na Secretaria de Assistência, das 7 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta.
Certo.
Nesses dias.
Agora, e dia 16, aqui.
No Turcão, a partir das 8 horas.
Se chegar às 4 horas da manhã,
não precisa.
A sua sexta está garantida, não é isso, prefeito?
Ah, com toda certeza. João, eu estou aqui diante da Ana e eu quero publicamente, né, realmente deixar o meu cumprimento para ela, do trabalho que ela tem realizado frente à Secretaria de Assistência Social. Ana, eu sou suspeita, né? Primeiro que eu tenho uma amizade pessoal com a Ana de muitos e muitos anos. E segundo, porque eu sei o quanto essa secretaria, ela representa na pessoa Ana Carolina. Porque todo mundo conhece a secretária Ana Carolina. Eu conheço o ser humano Ana Carolina. Então, quando a Ana Carolina assumiu essa secretaria, ela levou toda essa fortaleza que a Ana tem, mas dentro dela, João, ela levou um amor, um acolhimento. Ela fez com que as marcas que a vida deixaram na vida dela a tornassem uma mulher extremamente forte, porém, ela fez com que essas marcas fortalecessem tanto ao ponto dela poder cuidar das outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem ser acolhidas. É muito nítido, João, a gente vê quando as pessoas elas chegam pra gente lá no gabinete e elas dizem o quanto elas são amadas hoje dentro de Monte Alto pela nossa assistência social. E o que é mais lindo, Ana, de dizer é que você, além de ser uma mulher corajosa, você conseguiu promover aquilo que eu e o Carlinhos nós sonhávamos, que era a promoção social. Nós não queremos para Monte Alto pessoas que vivam de bolsa. Nós não queremos para Monte Alto pessoas que vivam da política, para ficar dependente de votar em determinados políticos, como isso aconteceu durante muitos e muitos e muitos anos. A Ana, como ela convive dentro da minha casa como minha amiga há muitos anos, ela sabe que eu entendo que as pessoas elas têm que ter dignidade. Então a Ana está trazendo, junto com essa equipe, e aqui eu falo em nome dela, gente, mas eu falo da equipe inteira, essa dignidade para as pessoas. Quando eu recebo no gabinete uma pessoa que diz, olha, a dona Ana ficou brava comigo porque eu estava acomodada e ela estava... no momento eu fiquei muito chateada, mas hoje eu vejo que ela estava certa. Sabe por quê, prefeito? Hoje eu estou trabalhando na Fugini, hoje eu tenho o meu salário, hoje eu não dependo mais da assistência. Ó, estou vindo aqui porque eu quero fazer um curso assim, 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 lá com a dona Ana. A quantidade de capacitação que a nossa assistência social fez durante todo esse período que nós estamos frente a esse governo, é que muitas pessoas elas gostam sempre de ver o lado negativo. Mas nós temos que ver o lado positivo. As pessoas que fazem aquela capacitação de cuidador de idosos, nós não temos nenhuma desempregada. a capacitação de panetone, capacitação de chocolate, capacitação de bolo. Essas pessoas que talvez não tenham disponibilidade de tempo para poder trabalhar fora, hoje elas trabalham dentro das suas casas e elas têm renda. Então, Ana, é muito difícil a gente se encontrar assim dentro de um microfone. A gente se encontra na academia, a gente se encontra na prefeitura, a gente se encontra nos nossos espaços de lazer. Mas eu precisava, tinha dentro do meu coração que eu precisava publicamente dizer o quanto eu estou orgulhosa de você, o quanto você cresceu, porque você precisou se esvaziar do humano e entrar no espiritual de verdade, que eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, para entender que a gente tinha que acolher aqueles que mais precisavam. Eu sempre digo, e a Ana sabe disso, que se Jesus voltasse hoje, ele não iria para Roma, ele não iria no meio do ouro. Ele voltaria com certeza em busca daqueles que mais precisam de ajuda. Ele largou as ovelhas para buscar aquela perdida. Não, nós não queremos fazer assistencialismo para que as pessoas fiquem presas ao nosso governo por voto. Até porque nós, né, agora nós não temos mais nem a condição da reeleição. Mas nós queremos que as pessoas tenham dignidade e oportunidade de dizer: este candidato me representa, este candidato não me representa. João, durante muito tempo, e eu vi isso muito de perto, a gente viu candidatos aí que eles eram assistencialistas. Eu levo uma cesta básica na sua casa, eu levo um medicamento da prefeitura, não do bolso da pessoa. E aí a pessoa que está naquela casa, numa situação de vulnerabilidade, aquela pessoa ela se sente na obrigação de votar porque levou na casa dela. Você quer fazer caridade? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça do seu bolso, com recurso público, ele não é assistencialismo. Com recurso público é promoção social e é feito por pessoas competentes. Eu tenho um orgulho do meu marido, e aqui eu posso falar isso publicamente, porque a Ana sabe de todas as conversas que nós tivemos quando ela assumiu a assistência social, e ele disse: Ana, eu não vou aparecer. Até porque, diferente do que as pessoas sempre colocam, que é o marido que manda, né? Que é o homem que manda, ele sempre disse: eu não vou aparecer. Ele faz o trabalho junto com a Ana de receber esses produtos. E aqui a Ana depois pode dizer muito bem de todos os nossos colaboradores, as empresas, as entidades que quiseram colaborar. Essas pessoas colaboram, mas quem faz a triagem para essa entrega são as nossas assistentes sociais. Sim. Não é a prefeita, não é o marido dela, presidente do fundo, e nem a amiga dela, que é a nossa secretária de assistência social. Quem faz a triagem são profissionais concursados,
técnicos,
efetivos, técnicos extremamente competentes. Então não tem essa de eu dou a cesta para você porque você votou em mim, ou eu dou a cesta para você porque você tem um grupo que pode votar em mim na próxima eleição.
Necessidade.
Eu fico extremamente envergonhada de ser política e saber que no meio de nós ainda existem políticos que trabalham com a dor que é na saúde e com a fome que é na assistência social do nosso município. Eu faria, se eu sou essas pessoas, eu faria um grande exame de consciência, porque se Deus te deu a oportunidade de ser um prefeito, um vice, um vereador, um secretário, sei lá, qual função que Deus te deu, né, um religioso, tantas outras oportunidades, um líder, você tem obrigação de fazer por amor. A verdadeira caridade, João, ela não é uma caridade de rede social. A verdadeira caridade é aquela que vem de dentro do coração. Então, quando a Ana chama uma pessoa na sala dela e diz: você está acomodada, minha filha, vamos trabalhar, vamos sair desse assistencialismo, você é capaz, você é jovem, você tem saúde, ela não está desmerecendo ninguém, ela só está colocando na cabeça dos nossos, principalmente são muito jovens, que eles têm que trabalhar para poder ter dignidade e poder fazer a sua escolha. Eu nunca me esqueço de outras e tantas, isso desde o nosso começo do nosso mandato, pessoas que vão até o gabinete e dizem assim: nossa, você não tirou uma foto, você não foi levar uma cesta na minha casa e tirou foto, ou você não pediu para X pessoas, ou esse, aquele outro, e levar a cesta na minha casa. Jamais! João, antes de ser a Maria Helena pessoa, a Maria Helena cidadã, a Maria Helena filha, esposa, mãe, amiga, professora e agora prefeita, eu sou cristã. E eu sei que toda ou qualquer ação que eu tiver, existem causas e consequências. Então, primeira reunião minha, da Ana e do Carlinhos, eu lembro como se fosse hoje. Ana estava com uma blusa verde, e aí eu lembro que ainda brinquei com ela, falei, Ana, você ficou... O Carlinhos falou tanto na tua cabeça, você ficou da cor da blusa. Falou, Ana, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que fazer essas pessoas terem dignidade. Eu não vou aparecer, vai aparecer assistência social. O fundo arrecada e a assistência entrega com os nossos técnicos.
Distribui.
Então, João, e você pode ver que mesmo quando a gente vai fazer a matéria, porque nós temos que fazer prestação de contas do serviço, quem tira foto sou eu, prefeita, o presidente do fundo algumas vezes, as secretárias técnicas. Nós nunca usamos a imagem das pessoas, porque ninguém precisa saber quem é a pessoa que vai lá pegar uma cesta.
Isso mesmo.
Porque nós queremos que essa pessoa pegue essa cesta esse ano, mas que o ano que vem ela não precise voltar. Ela tem as suas condições de oferecer o melhor para a sua família sem precisar do poder público. Então, muitas vezes as pessoas fazem rótulos. O fato da assistência social acolher as pessoas, e aqui eu vou fazer uma retrospectiva, principalmente as de vulnerabilidade. Quantas vezes eu ouvi assistência social ser criticada e as pessoas dizerem assim, ah lá, vai passar a mão na cabeça de vagabundo, ah lá, vai passar a mão na cabeça de bêbado. Essas pessoas deveriam refletir e dizer, olha, hoje na cidade de Monte Alto nós não temos pedintes dos nossos semáforos atrapalhando o nosso comércio. Olha, durante a noite tem um trabalho realizado em parceria da assistência social e da segurança, nós não temos pessoas batendo na porta das pessoas fazendo pedido, porque eles estão dentro de um galpão sendo monitorados por uma equipe que não permite que eles saiam para fazer baderna na rua. Nós deveríamos agradecer que essa equipe, junto com a equipe da saúde, fez a internação de muitas pessoas que hoje conseguiram sair da drogadição e estão trabalhando. Eu gostaria que, antes de uma pessoa fazer um comentário, ela pensasse que aquela pessoa que está na rua, aquela pessoa que está em drogadição, ela é filho de alguém. E eu posso falar porque o meu marido é advogado, minha filha é advogada, a Ana também é advogada. Quando cai numa cadeia, quem vai visitar é a mãe. Então, a mãe se dói quando vê as pessoas falarem do amor que ela gerou numa situação dela. Ninguém deseja que o filho seja um drogado, ninguém deseja que o filho esteja na rua moribundo, mas nós fazemos o nosso trabalho. Nós acolhemos essas pessoas, hoje eles tomam banho, eles escovam dente, eles penteiam o cabelo, eles têm o cachorro deles num canil alimentado, eles fazem hortinha para comer. Eu não vou mentir, no começo eles roubaram o fio para poder vender para droga. Ficaram tomando banho na água gelada. Eles entenderam que a mamãe aqui é boa, mas a mamãe aqui é brava. Então, quer tomar banho quentinho? Nada de roubar fiozinho pra fazer arte.
Nunca mais roubaram o fio.
Nunca mais roubaram o fio. Banho e eu vou quente. Lá, viu, João?
Eu sei.
E eu vou
é
lá.
Vizinho aí.
Sim, meu vizinho. Nunca mais roubaram o fio. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o amor que eu tenho por eles também serem filhos de Deus não permite passar a mão na cabeça deles para que eles façam coisas erradas. O filho, João, a gente muitas vezes tem que educar com o não. Então você chegou às 6h30, seu horário é 6h, você não vai entrar. Você pode dormir aqui na calçada. No outro dia chegava às 6h15, 6h10. 6h, tá todo mundo lá dentro tomando seu banho, escovando seu dente, penteando. Ninguém quer, João, ninguém quer na porta da sua casa alguém fedendo ou urinado, né? Ninguém quer no semáforo da sua cidade porque ele atrapalha o comércio. Graças a Deus e ao trabalho da assistência social, essas pessoas de vulnerabilidade estão acolhidas no galpão. Detalhe, o que é nosso a gente cuida, e o que não é nosso, cada um cuida da sua cidade. Falei com os prefeitos da cidade vizinha, foi meu manda pra cá que é minha responsabilidade. Agora, então, vamos resolver aí os problemas, vamos fazer cada um o seu acolhimento e dizer, gente, eu tenho um orgulho, porque você pode ver que nas redes sociais o povo bate na saúde, o povo bate até na educação, em mim não precisa nem falar, né, que é dia sim, dia também, mas a gente não ouve as pessoas falarem mal da assistência. Sabe por quê? E eu sempre brinco nas reuniões, quando não estão falando é porque está funcionando. Mas sabe por quê que está funcionando? Porque a mão tem que ser pesada.
Ana, muito obrigado pela sua presença aqui.
E a gente vai divulgar aí a partir de segunda-feira para vir buscar senhas e da sexta, tá bom?
Sim, eu agradeço. João, eu só quero deixar um recadinho para os funcionários públicos.
Isso.
Porque amanhã nós temos a nossa festa.
Isso.
Né, dos funcionários públicos. Os cupons foram distribuídos durante duas semanas aqui no Turcão. Foi um sucesso. Nós temos brindes maravilhosos. Isso. Temos televisões, porque nós ganhamos mais duas hoje, né? Então, fotos do ano passado.
Estão passando.
Tem geladeira, tem bicicleta, tem prêmio, tem joia, tem muitos brindes.
Ouro. Tem prêmios em dinheiro, que não
também
são poucos. Então, João, é uma forma da gente poder confraternizar. Eu falo, se a gente tem tempo para trabalhar, por que que a gente não pode ter tempo para confraternizar?
Claro que
então,
vai,
nós vamos estar todo mundo juntos. Eu quero agradecer, né, João? Eu quero agradecer também a nossa equipe da prefeitura, nossos funcionários que vão estar trabalhando no dia.
Bicicleta, geladeira.
É. Nós vamos estar ali, João. Eu quero dizer assim, nós vamos estar ali agradecendo ao funcionário por tudo o que ele fez. Mas, João, eu vou ter que fazer um comentário, vou até pedir para a Ana esperar um pouquinho antes da crise entrar. Eu vou ter que fazer um comentário, porque senão eu vou embora daqui. Você sabe que eu não posso ficar nervosa, me dá dor de garganta.
Ah, é?
É. Quando a gente fala de funcionário público, eu posso falar com muito carinho, a Cris está aqui presente, Cris Maria, um beijo para você, um beijo da educação. Eu gostaria de dizer...
Mais um café.
Gostaria de dizer que eu sou funcionária pública efetiva. Então, eu sou funcionária e eu posso dizer com conhecimento de causa, João, tudo que nós, funcionários públicos, passamos, eu posso falar dos 28 anos que eu sou funcionária da prefeitura. As alegrias, as tristezas, as decepções, posso falar sobre tudo. Só que algo, eu também posso falar sobre a minha gestão. Foi uma gestão sempre valorizando o funcionário público municipal. Nós fomos uma das primeiras cidades da região a pagar o piso do magistério. Cristiane Maria está aqui. Sim. Uma exímia e competente funcionária. Eu também tenho orgulho de dizer. Todo mundo fala que ela é minha irmã por causa do cabelo. Mas agora ela está magrinha.
Ah, você também.
Então, a gente é muito comprometido em fazer a gestão funcionar. Não tive medo de fazer trocas, como não tenho medo de fazer trocas. A Secretaria da Educação já está na terceira secretária. Não tenho problema nenhum, porque a vida da gente é ensaio e erro. A gente tenta, se deu certo por esse ou aquele motivo, a gente tem o direito da troca. O que eu não posso é errar com a ponta, que é o meu aluno, o meu estudante. Então, enquanto funcionária, há 28 anos, João, eu posso dizer sobre o pagamento. Então, eu vou falar sobre o pagamento da prefeitura, sempre antecipado. E não é politicamente, porque eu não fiz neste ou aquele momento. Até porque agora eu não vou para a reeleição. Eu faço porque é um compromisso pessoal de valorização daquele que está na ponta atendendo as pessoas. Professores, nossos professores foram os primeiros a receber o piso. Saúde foram os primeiros a receber o piso. Inúmeras. A Guarda Municipal com plano há 30 anos. Então, eu consigo dizer, João, de muitas ações que estavam engavetadas e a gente foi, aos poucos, com o pé no chão, colocando em prática. Ontem, eu recebi algumas pessoas, alguns funcionários que vieram conversar comigo a respeito de uma publicação da Câmara Municipal, onde o vereador Bicudo dizia que ele estava solicitando o aumento salarial para o funcionário. Não por mim, porque eu já estou prefeita, já fui reeleita, mas eu estou falando agora em valorização ao trabalho dos outros 12 vereadores que ali estão. Essa não é a função do vereador pedir para dar aumento. Até porque essa é a obrigação de quem está no executivo. Se ele quisesse ter feito, quando o candidato foi em cima de um palanque no São Cristóvão, quando ele foi vice e vice-executivo, e eles prometeram 10% para o funcionário, e muitos funcionários, inclusive esse que esteve na minha sala, se comprometeu com dívida contando com os 10% por acreditar na palavra dessa pessoa... desse vereador, o Antônio, o Bicudo, nem sei o nome dele, Bicudo, essa pessoa se comprometeu com dívida. Eu jamais vou prometer alguma coisa da qual eu não posso cumprir. Eu me comprometi a aumentar o vale alimentação, você sabe disso. Eu passei do que eu me comprometi, mas eu nunca faria isso a menos Porque as pessoas, elas acreditam nas pessoas que dão sua palavra. Então, ao passo de querer usar politicamente a imagem da prefeitura para se autopromover como alguém que pensa em dar aumento salarial para os nossos funcionários públicos que estarão em festa conosco no domingo, tivesse feito quando você tinha sim a sua caneta na mão, dado os 10% que você se comprometeu. E eu não estou falando isso por mim, João, de forma alguma, porque assim, já cumpri. Eu estou falando isso em respeito aos 12 vereadores que estão na Câmara Municipal. E eu não estou falando de situação ou de oposição, porque ali eu tenho vereadores que são de situação e tenho vereadores que são de oposição. Mas são vereadores democraticamente escolhidos pela população. E esses vereadores, a grande maioria deles, fazem muito mais, trazem muito mais recurso para atender a população do que esse que fez a postagem. Então, eu me solidarizo aos 12 vereadores da Câmara Municipal e quero dizer à população, o aumento será dado sim, como todos os anos enquanto eu fui prefeita, maior que a inflação, e eu posso dizer para vocês, a função de dar ou não esse aumento, ela é do executivo. Então, não queira usar, em detrimento político, a prerrogativa que hoje está na mão da Maria Helena e do Dr. Joaquim. Por que que você não usou quando você estava João Paulo Rodrigues e Bicudo e cumpriu aquilo que você falou no palanque, que inclusive eu era candidata, estava junto? Não estou falando isso por mim. Eu estou falando isso em detrimento aos 12 vereadores que ficaram numa situação desagradável diante da nossa população. Os funcionários estão questionando por que que os outros vereadores não lutam por aumento salarial pela classe. Politicamente, isso é péssimo para os outros 12. Por quê? Porque o funcionalismo público, ele elege ou não elege um candidato. Eu posso dizer isso porque eu já vi candidatos em outros mandatos que falaram que não precisava do funcionário público e foram para casa. Então, eu fico muito preocupada e eu estou aqui falando a verdade. Não que não seja uma prerrogativa fazer uma indicação para aumento, mas tivesse feito isso em colegiado com todos os demais, ou tivesse vindo até o gabinete conversar comigo, me perguntar quanto eu vou dar. Eu vou acabar de fechar o IPC, vamos entender aí quanto vai ficar a questão dos valores para o município. E é um compromisso meu. É um compromisso pessoal, Maria Helena, Dr. Joaquim, equipe, dar o aumento ao funcionário. Então não precisa pedir, porque o funcionário já sabe que vai ter. Porque o Vale Alimentação chega, os PADs estão em dia, os fornecedores estão em dia, né? Então eu não estou falando isso por mim, eu quero que fique isso muito claro. Me incomodou a quantidade de funcionários vindo na prefeitura falar mal em detrimento aos outros 12. E eu poderia aqui me calar, João, porque eu preciso da votação de todos. Mas eu seria muito covarde em não dizer isso em detrimento aos outros 12, que votam a favor ou votam contra. Mas eu também fui vereadora. E eu sei que quando alguém é um pouco mais esperto que os demais, isso prejudica a classe. Então, para o funcionário público que confia no nosso trabalho, quem dá aumento salarial é a prefeitura, não é a Câmara. A Câmara, ela precisa fazer votações para ajudar o executivo, ou quando não, travar esse executivo, para que possa fazer as ações. E eu estou falando isso em detrimento, não da Maria Helena, porque a Maria Helena já foi vereadora, já foi prefeita, já foi reeleita, já estou baixando o meu aviãozinho para ir para casa. Mas eu estou falando isso em detrimento dos outros 12 que estão lá dentro e das pessoas que estão fora, João. Que tem interesse de entrar para ser um vereador na nossa cidade, ou que tem interesse de entrar para ser um prefeito na nossa cidade, ou que tem interesse de entrar para ser um vice-prefeito na nossa cidade. Então, eu precisava falar isso, porque senão eu ia olhar no espelho hoje, a hora que eu saísse aqui da Rádio Cultura, terminando de almoçar, eu ia escovar o dente, eu ia olhar no espelho e falar, você foi covarde, e eu não posso fazer isso com a minha consciência. Então, aos outros 12 vereadores, a solidariedade da Maria Helena, que foi vereadora, e aos nossos funcionários, quero deixar claro, o aumento é uma prerrogativa do executivo, vai ser cumprido como sempre foi, como o compromisso que a gente teve com Vale Alimentação e outras causas que a gente tem feito, né? Guarda Municipal, assistência social, a própria engenharia, setores que ficaram por muito tempo engavetados, Inclusive na gestão, onde ele prometeu 10%, ele não resolveu os problemas que hoje nós estamos resolvendo. Então não queira fazer politicagem em cima do mandato desta prefeita. Não faça. Eu não sou de responder. Eu apanho crítica de rede social, sou chamada de tudo e mais um pouco calada. Mas hoje eu estou aqui não pela Maria Helena e eu não estou aqui nem pela prefeita. Hoje eu estou aqui em solidariedade aos outros 12 vereadores que, não sei por que, não se manifestaram, mas eu me manifestei porque eu não poderia, com a minha consciência, me manter calada diante de um assunto tão sério. Não faça da sua vida política um assistencialismo. Não faça da sua vida política algo que possa, inclusive, te prejudicar, porque a vida, ela é passageira e ela nos cobra. Então eu me solidarizo, agradeço, já me despeço dos nossos queridos vereadores, foi a última sessão, parabéns pelo ano de vocês de trabalho, com sims, com nãos, com discussões, mas sempre com muito respeito e muito carinho. Inclusive, João, poderia me calar, porque ali, dentro do grupo dele, tem muitas, acho que 4 ou 5, que também votam contra o governo. Mas eu me solidarizo, inclusive, com eles que são da oposição. Porque amanhã ou depois, na hora desses mais de 1000 funcionários votarem, eles vão se lembrar que esses mesmos vereadores, eles não lutaram pela causa. Então, essa é uma inverdade. Quem consegue lutar pela causa se chama o próprio funcionário, seu sindicato e também a Prefeitura Municipal de Monte Alto, que paga em dia, que está com as contas em dias para poder pagar seu funcionário. Então, eu não sou de fazer isso, João, mas eu estou fazendo isso pela minha consciência, para poder olhar no espelho e dizer o seguinte: você não foi covarde diante de algo que poderia prejudicar o resto da população. Os 12 vereadores que estão na Câmara, as pessoas que têm interesse de ser vereador, vice-prefeito, prefeito na nossa cidade. Eu penso que quando você vai para uma eleição, você tem que ir em pé de igualdade e equidade. E a igualdade é: peça voto, mostre trabalho, faça projeto, entregue recurso, chegue na população.
Quero mandar um abraço para o Edson aqui. Edson, você pode ir segunda-feira na prefeitura? Lá tem um setor que eles vão te orientar, que dá o alvará. Conversa, fala do problema que você está tendo aí, que eu tenho certeza que você vai ser atendido. Edson, pode ir na prefeitura. Qual o setor que concede alvará para as pessoas fazerem festa ou não? Que eles te dão aí toda a explicação.
Pode procurar o seu Bulhões.
Pode procurar o Bulhões. Direto da Costa do Sauípe.
Que lindo.
Estamos acompanhando você lá.
Ai,
a Silvana
de la Vecchia.
Mas estou na Costa. Me lembrei de você. Um abraço, viu?
Ai, que delícia.
A Silvana de la Vecchia.
Silvana, um abraço para você. Tá. Aproveita esse paraíso na terra. Você merece. Ai, você, é sua família linda. Eu não falo para você, João, que a nossa audiência lá sai aqui dos muros. Só estamos na Costa do Sauípe. Uma pessoa mandou uma foto para mim de um origami que foi feito. Tá no Japão. Tem outro que foi para Portugal. Então, olha só que delícia.
Certo. Bom, tudo bem. O que mais que eu tenho aqui? Ela tá lá na Costa do Sauípe. Daqui a pouco eu vou pro Campestre. Quase igual. Né? Tá certinho, tá certo, né? Ô, Cris, eu quero agradecer a sua presença aqui.
Bom dia, João. Mas bom dia a todos os ouvintes.
Você, semana que vem, precisa falar sobre
problema.
A festa de formatura.
Isso, João. Da educação infantil,
você
é
dia 10. Isso. Tudo preparado?
Tudo pronto.
É um show que as crianças apresentam.
Mas a gente prepara desde agosto, né? Até antes. Na verdade, desde o planejamento. Essa festa é preparada. Então, é um show.
Eu sempre falo que o carinho e a paciência das professoras ensaiando, ensinando essas crianças, e a participação das famílias.
Sim,
que compra uma blusinha,
compra
outra lá para as crianças se apresentar muito bem. É um show.
É uma festa que envolve, né, professores, funcionários, famílias. Enfim, envolve todos de uma forma...
Essa ideia é do ano passado.
É, do ano passado.
Eu sei que, são histórias infantis. A Manuel Carvalho de Lima vai apresentar a Arca de Noé. Florindo Gesualdo, a Princesa e o Sapo. A Lourdes Bizelli, o Soldadinho de Chumbo e a Princesa. Oraildes Barroso e o Pequeno Príncipe. Antônio Florenzani, o Mágico de Oz. A Maria Aparecida Tezzerini, João e Maria. Tirso Galasso, Peter Pan. E lá na Aparecida, quando vai ser?
Isso. A Aparecida, eles fazem o encerramento de 0 a 3 anos. de a formatura do pré e a formatura do quinto ano junto. Então, eles preferem fazer lá. Vai ser lá no dia 11.
Dia 11,
dia né? 11, no distrito de Aparecida.
Na própria escola.
Na própria escola. Eles fazem no salão...
No Turcão.
No clube. Isso, no clube. Porque aí acomoda melhor, né, a população. Mas é uma festa linda.
Linda. Todos os anos é Floripes também, né?
Capricho. Dá um show também na sua festa de encerramento.
João, certo. Eu preciso só parabenizar a Cris Maria, João.
Só falar, pô. É só. O endereço é a prefeitura. Eu quero falar lá com o diretor do Comércio, Bulhões. Ele te dá toda a explicação, tenho certeza que ele vai atender, você vai ser insatisfeito. Pois não, prefeita.
Eu preciso parabenizar a Cris Maria, porque ela também estava numa outra função, e quando ela veio cuidar dos menores, ela se encontrou de uma tal maneira que eu consigo ver mais brilho nos olhos dela. E realmente, organizar essa formatura de educação infantil, a Cris ela precisa conversar com todas as escolas, todos os diretores, todos os coordenadores, todos os professores, né? Essa criança tem que estar bem, essa família tem que estar junto de nós. E se você acompanha a rede social, a Cristiane Maria, ela tem um amor, um carinho, ela não deixa uma foto de uma criança de fora. Ela não desfaz de ninguém. Eu acho isso muito lindo,
sim,
nela.
Sim, sim. Todos são importantes,
todos,
né?
Todos são importantes.
Todos então, fazem parte.
Isso. Então, a cada atividade realizada nesse desenvolvimento, né? Então, realmente, Cris, parabéns.
Obrigada,
Marilena. Cris, é muito orgulho de ver. Porque, João, a criança de 0 a 3 anos, né? E nessa fase da educação infantil, é a formação biopsicossocial. E é tão importante. E, assim, talvez, do lado de cá, eu também não tinha como professora... a visão do quanto isso muda a vida das pessoas. Mas agora, do lado de cá, enquanto prefeita, a Ana ficou comigo no gabinete há um tempo, recebendo as famílias, quando elas contam, olha, na escola do meu filho foi feito isso, eu nunca fiz pro meu filho e agora a escola fez, agora eu estou fazendo em casa porque a escola me estimulou. Isso não tem preço, João.
Não tem.
É realmente um trabalho de excelência, né? Mas aproveito também para agradecer o apoio, né, da Maria Helena, da Prefeitura Municipal, porque... tudo que a gente precisa hoje, as escolas, as crianças, as famílias, né, são muito gratas mesmo, porque desde uniformes, o material,
o investimento que foi feito na educação infantil,
né? Então, e a formatura, ela vem num contexto de histórias infantis, numa aquarela de encanto e magia, que é o que é trabalhado. Então, a gente não faz uma formatura desconectada daquilo que foi trabalhado ao longo do ano.
Isso é muito importante a população saber.
Isso. Então, isso tudo é um trabalho, é uma finalização de um trabalho que começou lá no zero. Né? No zero, então, de 0 a 3, as meninas também trabalharam, né, esse ano muito. Histórias infantis, fizeram encerramento. Eu acredito que a Maísa veio aqui falar também das festas de 0 a 3 anos, todas as escolas, maravilhosamente. Eu participei só de uma, porque a gente está tendo atribuição à noite também dos professores, né? E está coincidindo. Então, a Maísa vai nas festinhas, a gente vai para atribuição.
É dividir.
A Jussara vai um pouco na atribuição, um pouco nas festas. E aí, então, a gente se divide para que todos se sintam acolhidos, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá, né, João? A gente sabe o envolvimento de todos, a gente sabe o carinho, a gente sabe a dedicação. E aproveito para parabenizar os funcionários, professores, todos, a equipe gestora das escolas, todos. Enfim, os pais, né? Nossa. Que sem eles também, sem esse apoio, nada se realiza, né? Então é um conjunto de uma comunidade escolar que dá muito certo. Tanto na educação infantil quanto nos outros segmentos, né?
Certo,
claro,
Deus.
Que eu estou falando da educação infantil, mas nos outros segmentos
Deus.
Todos,
também. Todos.
Ana, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Uma ótima festa de confraternização amanhã.
Vai
tá?
ser, se Deus quiser.
Estaremos todos juntos.
Cris, para você também, viu?
Obrigada, João.
Tomara
obrigada.
Um prêmio também.
Vai estar na festa?
A Maria sempre conosco lá
lógico,
na Água Limpa.
Primeiro dia ontem.
Obrigado.
Que sucesso. O Padre Edson estava saindo, eu estava chegando, porque eu tive a confraternização dos meninos do esporte. Quero deixar um abraço em nome do João Felipe. O Oliva, que está aqui com a gente, estava lá também. Fizeram uma confraternização linda. Gente, se vocês souberem como que o povo do esporte é unido, veste a camisa e realmente luta para que o esporte de Monte Alto seja essa potência que é. Então, em nome do João Felipe, em nome do Fabinho, quero cumprimentar a todos, né? Vencemos mais um ano e realmente vencemos mesmo, né? Com muitas medalhas, com muitos troféus, com muitas ações positivas, né? Em nome da Ana, eu quero cumprimentar toda a nossa equipe da assistência. Um ano abençoado que nós conseguimos mudar muitas vidas. Em nome da Cris, eu quero cumprimentar a nossa educação. Gente, eu fui na minha atribuição, me senti tão querida, tão acolhida, porque eu sou professora, tô prefeita. João, a hora que eu voltar pra minha sala de aula, vai ter ar-condicionado, vai ter TV, vai ter AVCB, tem material, tem mochila, tem uniforme. Vou voltar pro ninho feliz, porque eu cumpri. Combati um bom combate, não perdi a fé. E hoje o Evangelho nos fala que a messe é grande e os operários são poucos. Então, você que está nos ouvindo, lute pelo bem. Por mais que as noites sejam traiçoeiras, no outro dia o sol amanhece. Então, não desista, como eu disse para o menino da cultura, às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente fazendo luta contra moinhos de vento, só que Deus é tão maravilhoso que depois aparece algo, nos fortalece. Essa formatura é algo que nos encanta, nos fortalece para a gente continuar novamente. Então, você que está nos ouvindo, se você tiver um momentinho meio baixo astral, não desista. A messe é grande e os operários são poucos. Bora participar dessa messe, bora fazer a diferença, que tudo passa. E o que você está passando também vai passar.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu